E hoje, em nossa programação de jornalismo, hoje, como é o Dia Nacional da Família, 8 de dezembro, para falar um pouco sobre a importância dessa data, nós vamos conversar com a psicóloga, a Ângela Ros Campiol, ela que atua nessa área sistêmica, que trabalha as relações e, dentro dessa área, engloba, é claro, a família. Ângela, bom dia para você, obrigado por nos atender aí para a gente falar um pouquinho sobre essa data tão importante que é o Dia Nacional da Família.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui para conversar sobre essa temática.
Bom, Ângela, todos nós temos uma imagem ideal de família ou famílias, né? Essa imagem, ela realmente existe, hein?
Se a gente voltar um pouquinho na história, assim, e pensar a família, voltando até a década de 70, nós podemos dizer que existia, assim, uma ideia de família, né? Um padrão de família, que era aquela família heterossexual, formada por pai, mães e filhos, em que o casamento ele era a única forma de se constituir uma família, que esse casamento ele era legalmente indissolúvel, né? E se nós fôssemos pensar um pouco as relações nessa família dessa época, eram famílias marcadas por relações bastante rígidas, muitas vezes com pouco envolvimento afetivo, em que o pai assumia uma função principal de provedor e a mulher era a dona de casa, responsável pelas tarefas domésticas, pela organização da casa, pelo cuidado com as crianças, né? Mas desde lá, muitas mudanças sociais, culturais, políticas aconteceram, né? Então, tem eventos sociais bastante significativos, como a lei do divórcio, como a Constituição de 88, em que há o reconhecimento de famílias plurais, de outras configurações, outras organizações familiares, além daquela nuclear, formada por pai, mãe e filhos. Então, hoje nós temos a família recasada, que é aquela que se constitui quando o pai ou mãe casam de novo após um divórcio. Temos a família monoparental, em que a responsável pela família é o pai ou a mãe. Temos a família homoafetiva, adotiva, a família extensa, entre tantas outras. Por isso que quando nós falamos em família, hoje não existe um conceito único para definir essa família, mas que ela é pautada principalmente por laços afetivos. E eu gosto muito de usar o termo famílias com S no final para tentar dar conta dessa pluralidade de formas de ser família. E também se nós formos olhar para os dados que nós temos no Brasil hoje de que família é essa, nós vemos mudanças bastante significativas. Os casamentos que estão acontecendo cada vez mais tarde ou em menor número, o aumento do número de separações, o aumento do número de recasamentos, outros arranjos sexuais na formação dos casais, famílias com número de filhos bem menores do que se tinha antigamente, homens e mulheres que optam por não casar, que optam por casar e não ter filhos, ou que optam ter filhos sem casar. Então há uma variação muito grande, né, nesse sentido, e a gente vê nesse movimento uma mudança muito significativa no papel do homem e da mulher nessas famílias, né, em que as mulheres também ocuparam um espaço social, ocuparam um espaço no mundo do trabalho bastante significativo, e o quanto os homens também se voltaram um pouco para a esfera doméstica, talvez não na mesma proporção, mas também estão mais participativos, principalmente mais envolvidos na vida dos filhos. Nós vemos homens participando integralmente ou parcialmente das tarefas domésticas, dos cuidados com os filhos, então há uma mudança bem significativa nesse sentido. E isso nos mostra o quanto a família tem uma enorme capacidade de se adaptar, de se transformar, né, ao longo da história, sem perder a função principal da família, que é promover o desenvolvimento e a socialização dos seus membros.
Bom, algumas pessoas, Angela, ainda não aprenderam a conviver com as diferenças. E isso é fundamental para vivermos em sociedade, né?
Com certeza, né? Muitas vezes ainda perpassa no imaginário social e no discurso de muitas pessoas aquele padrão dito ideal da família lá da década de 70 que eu falei antes, formada por pai, mães e filhos. E daí, nessa visão, tudo que foge desse padrão seria visto como errado. As famílias hoje são constituídas de diferentes formas, e nenhuma é melhor ou pior do que a outra, elas são diferentes. E isso não quer dizer, então, que existe um modelo certo ou um modelo normal de família. e o quanto nós precisamos respeitar essa diferença, né? E o quanto, às vezes, esse olhar que distorce um pouco daquilo que se fugiria do que é o normal, né? Pode gerar desigualdade, preconceito, né? E o quanto nós precisamos combater isso, porque independente da configuração familiar, da forma como essa família se organiza, o que nos interessa é como as relações, como a dinâmica dessa família acontece, o quanto ela é saudável ou não. Tanto que, pensando um pouco na terapia de família, não existe uma configuração familiar que mais chega no consultório, porque não é isso que importa. É como as relações entre os membros dessa família estão acontecendo, se são saudáveis ou não, independente da forma como essa família está organizada, configurada.
Bom, quando a gente fala em família, não tem como a gente não tocar nesse assunto, que são deveres e direitos da família. Qual que é o dever de um pai, de uma mãe, ou até mesmo dos próprios filhos?
A família, ela é considerada o principal sistema social, né? Um dos principais contextos de desenvolvimento do ser humano. E seja qual for esse modelo de família, todas têm deveres e responsabilidades com os seus membros. E essas, a gente chama de funções, né? Esses deveres que essa família tem, elas vão variar muito ao longo do desenvolvimento. A forma como uma família se organiza para dar conta das demandas de um bebê é diferente de quando essa criança é um pouquinho maior, é diferente quando é um adolescente, quando é um jovem adulto, ou na velhice. Então, a família também precisa ter essa capacidade de ir se adaptando às diferentes etapas do desenvolvimento e atender às demandas desses membros que estão em desenvolvimento. Se a gente for pensar um pouco na família com crianças, né? Como eu falei, a família é o principal sistema de desenvolvimento, né? É onde essas crianças vão ter a sua socialização primária, onde elas aprendem as primeiras relações. Então, é onde a criança aprende a falar, que ela aprende regras de como a sociedade funciona, que ela aprende as noções de certo, de errado, que essa família transmite hábitos, tradições, valores, modos de se relacionar. E que, de algum modo, são esses comportamentos, esses padrões aprendidos na família, que as crianças, depois os adultos, vão reproduzir em outras relações, na escola, no trabalho, nas suas relações adultas. Então, isso mostra o quanto é importante investir na família, investir no exercício da paternidade, da maternidade, como uma ação fundamental quando a gente visa possibilitar também um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento dessas crianças, no sentido mesmo de fortalecer as famílias nesse importante papel social que elas têm e oferecer um suporte também social do Estado para que sejam ofertadas as condições mínimas necessárias para que essas famílias possam promover um desenvolvimento adequado para os seus membros. Se a gente for olhar, né, os direitos das crianças, que se tornam os deveres dos adultos, seriam ter acesso à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, à convivência familiar, comunitária, colocando essas crianças, né, salvo de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, violência e assim por diante.
Bom, nós estamos no século XXI. Você consegue fazer uma análise do quanto mudou o comportamento das famílias no passado, no presente e o que podemos esperar para o futuro?
Eu acho que fazer essa comparação é bem interessante, assim, até pensando um pouco do que eu trouxe anteriormente sobre essa família da década presente, muito fortemente até a década de 70, e a família que nós vemos hoje. Se nós perguntar para as pessoas mais velhas como que eram as relações que eles tinham com seus pais, com seus cuidadores, a gente vê um discurso muito presente, marcado por relações bastante hierárquicas, relações muitas vezes rígidas, com pouco contato afetivo, com pouca proximidade afetiva, física, entre os pais e os filhos. E se a gente pergunta como que esses adultos hoje querem se relacionar com os seus filhos, fica muito presente o quanto há um desejo de fazer algo diferente, de ter uma aproximação, um envolvimento, principalmente afetivo, muito maior com os filhos. Então fica muito claro, assim, o quanto principalmente o pai vem se distanciando, né? O homem vem se distanciando daquela figura rígida que representava a autoridade, que era responsável por promover, por prover financeiramente aquela família, mas que ele alia a essas funções, a essas tarefas, também uma proximidade afetiva, um envolvimento afetivo, uma aproximação muito maior da vida dos seus filhos, né? A mãe, que tinha as suas funções muito voltadas para a maternidade e para o cuidado, também se volta um pouco para o social. Também, muitas vezes, tem a questão financeira, a participação financeira dela na família, muito importante. Ela continua responsável, muitas vezes, pelas tarefas domésticas, pelas tarefas da casa, pelo cuidado dos filhos, mas ela também soma isso com outras funções, outras atividades que também são importantes para ela enquanto mulher, no movimento em que os homens, com isso, também começam a participar mais dessa esfera doméstica e se envolver mais na vida familiar, o que não era muito presente antes. E daí, quando nós falamos dessas mudanças do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é ser pai, do que é ser mãe, a gente enxerga o quanto essas mudanças são gradativas, porque elas implicam uma nova forma de olhar para essas funções, uma nova forma de enxergar a família, de enxergar o homem, de enxergar a mulher na sociedade, né? Então, quanto muitas vezes essas mudanças vêm acontecendo, mas de uma forma gradativa, de uma forma lenta, né? Porque elas implicam numa mudança de uma visão de mundo que se tem a respeito dessas questões. Então, eu acho que a gente caminha para relações cada vez mais igualitárias dentro da família, para relações cada vez mais horizontais, entendendo de que dentro de uma família existem funções que precisam ser exercidas. E elas são exercidas por adultos que estão disponíveis e capazes de desenvolver habilidades para dar conta daquelas demandas daquelas crianças e daqueles membros daquela família, sejam eles o homem ou a mulher, porque os dois têm, digamos assim, um potencial para desenvolver essas habilidades que são necessárias dentro das relações familiares.
Bom, Ângela, quando a gente fala do século XXI, não tem como a gente não falar de tecnologia também, né? Como que a tecnologia tem impactado na vida das famílias hoje?
Acho que nós não temos como pensar o mundo atual, né? É algo que faz parte das nossas vidas e que faz parte da vida das famílias também. O que se torna interessante discutir é o uso dessas tecnologias, porque elas podem ter um uso positivo, sim, no sentido de facilitar uma comunicação, de facilitar a troca de informação, de estar presente em momentos em que não é possível estar presente fisicamente. Mas o mau uso dessas tecnologias também pode ter um impacto negativo nessas famílias. Quando o uso das telas, o uso do celular, enfim, elas impedem o contato olho a olho, o contato físico, elas acabam interferindo nas relações, no contato presencial realmente. Então, nós podemos ter um impacto nesses momentos do uso da tecnologia na relação conjugal, na relação com os filhos, no desenvolvimento cognitivo, comportamental, relacional dessas crianças. Então, o quanto se torna importante que os adultos responsáveis possam mediar o uso dessas tecnologias com essas crianças, né? O tempo de acesso, o que está sendo acessado, a qualidade dessas informações e, principalmente, que esses cuidadores possam servir de exemplo, de referência para os seus filhos, porque, de novo, a família é o principal sistema de desenvolvimento e é onde a criança aprende a se relacionar, principalmente através de exemplo e de observação. Então, ela precisa ter boas referências para ela também aprender a como lidar, inclusive com o uso das tecnologias. E eu acho que na pandemia ficou muito claro o quanto nós precisamos filtrar o nosso acesso à informação, né? Porque uma informação em grande quantidade, uma informação que não é de qualidade, ela também pode nos afetar emocionalmente, nos deixar mais ansiosos, mais preocupados. Então, escolher aquilo que eu estou olhando, ter um tempo para aquilo e no sentido de filtrar mesmo o que, que eu estou recebendo, o que, que eu estou lendo e o que, que eu posso usar disso ou não.
Bom, Ângela, recentemente, né, um dos artigos da sua dissertação de mestrado, ele foi publicado recentemente pela revista Psicologia, Ciência e Profissão, né? E você, de certa forma, está contribuindo, né, com a ciência brasileira, com temáticas importantes, como a da paternidade e das famílias monoparentais masculinas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa dissertação, para quem não entendeu ainda o que é essa família monoparentais, né? Explica um pouquinho para a gente isso.
Isso, eu defendi a minha dissertação em 2019, no início de 2019, e um dos artigos, né, foi publicado recentemente. E o tema que eu trabalhei na época foi paternidade e famílias monoparentais masculinas. O que são famílias monoparentais masculinas? É aquela família em que é formada por pai ou mãe e seus filhos. Ou seja, em que apenas o pai ou a mãe está presente junto com os filhos na residência. Essa é uma configuração que existe há muito tempo, mas que num primeiro momento ela era constituída principalmente a partir da viuvez, então quando o pai ou a mãe falecia e que um desses pais ficava sozinho como responsável pelos filhos. Hoje, se nós vamos olhar, a maioria das famílias monoparentais, elas são constituídas a partir da separação. Então, que é a separação do casal e que pai ou mãe fica responsável, né, residindo com os filhos e constitui uma família monoparental. Se nós formos olhar em números no Brasil, a maioria das famílias são famílias monoparentais femininas. E as famílias monoparentais masculinas representam 4% das configurações familiares no Brasil, algo em torno disso, conforme os dados do IBGE do último ano. Mas o que a gente observa é que há um crescimento dessa configuração familiar muito em função desse novo lugar que o homem vem ocupando na sociedade e na família. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu escutei algum desses pais, né, desses homens que viviam nessa configuração familiar para entender como que era essa experiência deles enquanto pais. E foi muito interessante poder escutar esses pais, então, que assumiram a guarda dos filhos após a separação e após casos de viuvez, e eles contar um pouco como as dificuldades que eles tinham em conciliar o trabalho e os cuidados com o filho, e o quanto isso também interferia na relação desses pais com os seus filhos. Interessante ouvir esses pais dando conta de tarefas domésticas. Tinha um pai que fazia o pão de casa para seus filhos, para o café da manhã, esses pais lavando roupa, muitas vezes apresentando também um discurso de sobrecarga por assumir todas essas funções, e que é um discurso que nós ouvimos muitas vezes nas mulheres, né, em que tem o turno do trabalho, o turno da casa, o turno com os filhos, né, e que muitas vezes se mostram sobrecarregadas por todas essas funções. Então, algo que também acontece nesses homens, né, no dia a dia deles. Alguns pais que relataram receber julgamentos sociais, no judiciário, nas escolas, por serem eles, o pai, o responsável pela família. E é interessante observar esses pais participando de reuniões escolares, das viagens dos filhos, né? E um desses pais trouxe essa fala que me marcou muito, que foi: o pai tem força para cuidar de um filho, né? Então, o quanto é interessante, isso mostra que realmente tem, que há uma transformação nesse sentido muito significativa do lugar do pai na nossa sociedade e na família.
Bom, para a gente finalizar, então, hoje, Dia Nacional da Família, 8 de dezembro, nós sabemos que a maioria das famílias sofrem e passam por algum problema ao longo do tempo, né? Para a gente finalizar, a sua orientação, como viver em harmonia?
É bem interessante essa pergunta, porque nós não temos como pensar uma família sem problemas ou relações em que não existam problemas, porque fazem parte, né, desses sistemas e desses contextos. O que muda são as estratégias, o que que nós usamos para tentar resolver ou amenizar esses problemas. A comunicação se torna uma habilidade, muitas vezes, a ser desenvolvida nessas famílias e que é fundamental para a resolução desses conflitos. Então, assim, na terapia, um dos pilares da sistêmica é desenvolver a habilidade de comunicação, de falar, mas também de ser ouvido, como uma forma de tentar encontrar uma solução para esses problemas. E ao longo do desenvolvimento, existem momentos de crises que são esperados nessa família. Nós podemos pensar o desenvolvimento de uma família como uma ampulheta, em que aquela areiazinha vai correndo. E há alguns momentos em que há algumas interrupções, que são entendidas como esses momentos de crise. Por exemplo, com a chegada de um filho, no momento de um casamento, quando esses filhos passam de crianças para adolescentes, no momento em que há alguma perda ou alguma morte. Então, crise no sentido que é um momento de transição e que essa família vai precisar se reorganizar, porque muitas vezes a forma como ela vinha funcionando já não dá mais conta desse novo momento da família. Então, ela precisa se ajustar e que muitas famílias podem ter dificuldades nesses momentos. E é normal, né? A terapia individual, a terapia de família, inclusive, está aí para contribuir para que essas famílias consigam retomar o seu momento de desenvolvimento. Há outras famílias que conseguem desenvolver estratégias e habilidades e dar conta desses momentos sozinhas. Que ótimo, né? Porque acho que a forma como a gente se relaciona enquanto família é algo muito complexo e é algo muito singular. Mas que a terapia também tem, ou a psicologia, de uma forma geral, tem muito a contribuir com essas relações e principalmente com a qualidade dessas relações.
Tá certo. Ângela, a gente agradece a sua participação no nosso programa hoje, lhe desejamos sucesso, né? E em breve a gente retorna a falar com você aí sobre outros assuntos dentro da sua área, que é a psicologia.
Obrigada, eu que agradeço o convite.